Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado o Amâncio Miguel, a tomar conta das redes sociais. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois, a partir das 18 horas, hora de Angola, até às 18h30, estamos também em onda média, 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português, e é aí que nós temos muitos contactos com os nossos ouvintes, através do Facebook. Estamos também no WhatsApp, mas o WhatsApp só vale para mandar mensagem ou pergunta por escrito. Não vale tentar ligar, porque não podemos atender aqui no estúdio. Portanto, o número do nosso número no WhatsApp, para nos mandar uma mensagem, é o 1-908-652-4584. Hoje vamos ter aqui connosco como convidada, para falar com os ouvintes e connosco, Ermelinda de Freitas. Ela é ativista de direitos humanos, lidera a organização das mulheres de um novo partido angolano, o Movimento de Unidade Nacional. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o que é o Movimento de Unidade Nacional e também discutirmos a situação política em geral em Angola, particularmente no que diz respeito aos partidos da oposição. Mas antes disso, vamos ver as notícias e eu vou começar na Suíça, onde as autoridades desbloquearam cerca de 60 milhões de dólares dos 210 milhões congelados em investigações a suspeitas de lavagem de fundos desviados do Fundo Soberano de Angola, anunciou a Procuradoria. A Procuradoria disse que esses fundos foram descongelados porque pode ser posta de parte o seu uso por terceiros não autorizados, acrescentando que prosseguem as investigações.
Cerca de 100 estudantes angolanos bolseiros manifestam-se neste momento na cidade portuguesa da Covilhã contra o abandono que dizem terem sido votados pelo Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo. Eles representam um total de cerca de 400 estudantes que não recebem as bolsas do governo angolano há 4 meses.
O presidente Donald Trump disse hoje que as relações dos Estados Unidos com a Grã-Bretanha são especiais, ao mais alto nível, rejeitando notícias de problemas devido a comentários feitos numa entrevista a um jornal britânico.
O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que pelo menos 54 pessoas, incluindo combatentes do grupo Estado Islâmico, morreram num ataque aéreo na província de Deir ez-Zor, na parte leste do país. A organização disse não saber se o ataque foi levado a cabo por aviões iraquianos ou dos Estados Unidos.
Pelo menos 24 pessoas, incluindo um candidato a uma assembleia provincial, morreram em 2 ataques bombistas perto de comícios eleitorais no Paquistão. Eleições para a Assembleia Nacional e 4 legislaturas provinciais realizam-se a 25 de julho.
E por último, o presidente dos Camarões, Paul Biya, de 85 anos de idade, disse que vai se recandidatar a um novo mandato. Biya é presidente de Camarões desde 1982.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. A microfone João Santa Rita e o Amâncio Miguel. Como eu já disse, a nossa convidada hoje é a Ermelinda de Freitas, do Movimento de Unidade Nacional. Ermelinda de Freitas, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Muito bem. Olha, portanto, antes de a pôr em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe perguntar uma coisa. Portanto, Angola tem vários partidos da oposição, a UNITA, a Casa CE, vá lá, são os dois principais, depois ainda temos a FNLA, o PRS, isto a nível do Parlamento. Portanto, o Movimento de Unidade Nacional, presumo eu, que é um movimento da oposição, porquê mais um partido político?
Ora, porquê? Porque nós estamos cansados, nós angolanos, e nós, a começar pelo meu líder, o Carlos Ponda, que teve a brilhante ideia. Porque nós estamos cansados realmente de tanta mentira, de tanta falsidade no nosso país. Porque uns se roubam, os outros aplaudem. E nós não podemos continuar assim. Angola precisa de um partido que realmente olhe pelo povo e que vamos em frente para realmente libertar este povo tão sofredor. E vou já pedir que não comecem a fazer especulações, porque nós vamos comer de NTLA, porque o NTLA connosco pode comer no mesmo quintal chamado Angola, mas no mesmo prato não.
Portanto, só para explicar um pouco, vocês, portanto, no movimento de unidade nacional, não acham que os partidos da oposição estão vá lá, a fazer o trabalho que deviam fazer?
Não estão. Não estão porque, eu falando, por exemplo, no partido que eu militei, que é o maior partido da oposição, tendo eles a certeza que tinham ganho as eleições, por que é que aceitaram que os deputados tomassem posse? Só legitimaram a desgraça do povo angolano ao aceitarem. Porque o doutor Isaías Chamacuba tinha dito que se o Antalhá ganhasse com fraude, iríamos ter que estar à rua. Depois veio com a conversa, não quem quer morrer, pois não morremos todos naquele dia, ou alguns, mas continuamos a morrer diariamente nos hospitais, onde não temos um comprimido, uma seringa, um par de luvas, não temos o nosso povo passa fome, estamos a morrer à míngua. Portanto, a oposição já devia ter feito melhor. São 42 anos, não são 42 dias, nem 42 meses. Daqui a nada vamos fazer meio século. Eu nunca vi um país, um governo que governa tão mal. Ao mesmo tempo com a maioria, só em Angola, infelizmente. Só em Angola. E a oposição continua a dizer amém. Não pode ser. Alguma coisa tem que mudar em Angola. Chega.
Muito bem. Só para esclarecer uma coisa, vocês já se registaram, eu vi na notícia inicial, acho que iam ao Tribunal, não é, Constitucional, ao Supremo, para se registarem. Como é que está esse processo?
Ora, está claro que uma pessoa que vem fazer em frente ao NTLA, eles não vão dizer que sim à primeira.
Aham.
Não é? Mas eles vão ter que nos registrar, porque nós temos apoio já de fora, nomeadamente os Estados Unidos, Israel, estão connosco. Porque eu não estou a ver os Estados Unidos e Israel aceitarem como eles me chamam aqui, grupo de terroristas. Nós não andamos a matar ninguém, pelo contrário, eles é que matam, não somos nós. Nós queremos a união do povo angolano. Nós queremos o bem-estar do povo angolano.
Muito bem. Olha, então eu vou passar já aos ouvintes e vou começar com o ouvinte Abel Cacinda Kalitangi, que está no Uambo. Senhor Kalitangi, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor, Sr. Kalitang, se tiver uma pergunta ou um comentário, por favor.
Muito obrigado pela oportunidade que é me dada neste momento e felicitar a senhora Ermelinda Freitas, defensora dos direitos humanos, que funda mais um novo partido em Angola, isto é de louvar, porque registramos em Angola um conflito quase entre todos os partidos, tanto o partido no poder como os partidos da oposição. Nos dias atrás, nós registramos conflitos na Casa Fé, o desvio de alguns valores monetários pelo presidente Abel Chivukuvuku, e também registramos conflitos na própria FENELA.
Sim.
O doutor Lucas Gonda está em conflito, mas eu digo que em Angola não temos nenhuma estabilidade ainda política. E não temos, não tendo estabilidade política a nível dos partidos, quer dizer que tudo também estará em condições precárias. Tudo estará em condições precárias porque os próprios líderes partidários que poderiam dirigir o país ficam em conflitos. A própria população mostrará uma ameaça. Isso quase eles estão a ameaçar o próprio povo. Porque quando os próprios gestores das organizações ficam em conflitos, desvio, mas não desvio, presidente X deve sair, presidente X deve sair, isto não mostrará mais confiança para a população, ou seja, para os militantes de cada partido. Então, eu gostaria de felicitar a senhora Ermelinda em que funda mais um novo partido, em que deveria vir com uma nova política, em que poderia ajudar a própria juventude. Porque nós verificamos que os nossos mais velhos do país ele já tem muitos valores monetários, já tem muito patrimônio, mas não estão a olhar mais para a própria juventude. Para a própria juventude. Eu gostaria só de saber, na senhora Ermelinda, qual é a essência, delas fundarem um novo partido? Delas fundarem um novo partido? E qual é a nova política que implementará para esta população tão jovem? Tão jovem que ainda sente-se ameaçada. Porque nós registramos quase tudo em condições precárias, tanto na nossa saúde, na nossa educação, quase em todos os setores. Não há uma estabilidade equilibrada. E gostaria também de saber se ela poderá concorrer no poder autárquico, no poder autárquico que se avizinha. E qual é a sua posição? E gostaria também de saber em que Angola quer implementar um novo partido, quer implementar um novo sistema que já está em vigor, um novo sistema que são as autarquias. E gostaria de saber qual é, onde é que estão a imitar as autarquias a nível mundial. Qual é o país que também está desenvolvido nas autarquias?
Muito bem.
Porque não sou... Sim. Gostaria também de saber, eu queria supor que as autarquias, nós em Angola, estamos a ver que os partidos, os líderes dos partidos, estão a ir nas aldeias, falar das autarquias. O termo autarquia é para os acadêmicos. Não poderia ser falado nas aldeias onde não há escolas, onde não há formados. Falar das autarquias, aquilo é atrapalhar o próprio povo. Aquilo vai atrapalhar o povo. Então as autarquias deveriam ser reveladas na sociedade acadêmica que se encontram nas cidades e não nas aldeias. Porque nas aldeias, suponhamos, o Estado angolano, as crianças só estudam da iniciação até a quarta classe. Não há escolas do básica feita. Por que falar das autarquias nas aldeias?
Pronto. A senhora... Senhor Calitang, muito obrigado. Eu não posso lhe dar o microfone todo o tempo. Ermelinda de Freitas, este ouvinte tinha aqui, eu penso que, algumas boas perguntas. Portanto, ele queria saber qual é a nova política, digamos, que o Movimento de Unidade Nacional traz. Qual é a essência dessa política e também se vão concorrer às autarquias e o que é que você pensa? Este ouvinte pareceu-me que defende que as autarquias deveriam ser faseadas, não é? Que deveriam ser primeiro nas cidades e não nas aldeias, onde, segundo ele diz, a população não sabe o que é isso. Dê-me a sua, portanto, primeiro sobre essa questão da política do Movimento de Unidade Nacional e depois se vão participar nas autarquias ou não e a sua posição sobre isso.
Primeiro começo por agradecer, ele até que é meu conterrâneo, eu também sou do Ombro.
Ah, muito bem.
Daniel Cacimba. Eu agradeço, vou-lhe dizer até na nossa língua materna da Pandula. Vou estar a ouvir. A nossa política é a seguinte. Nós vamos ter abertura para os angolanos, em primeiro lugar. Se vamos ter estrangeiros, com certeza que vamos ter estrangeiros, mas eu penso que 90% de uma obra, por exemplo, que está a ser feita, 90% tem que ser nacionais a trabalhar. O estrangeiro não pode vir para aqui com 100% ou 99% de eles trabalharem, porque os nossos estão desempregados. Nós queremos trazer todos os angolanos que estão de fora, que queiram regressar, quadros que temos lá fora, que queiram regressar, porque temos de tudo lá fora. Nós não temos precisão nenhuma de ter aqui médicos cubanos, e que os médicos cubanos até estão a maltratar, que ainda ninguém falou nisso, os médicos cubanos estão a escravizar os médicos nacionais. Nós não queremos os jovens nas cadeias por roubarem um telefone. Nós queremos os jovens a trabalharem em fábricas, com formação profissional, com tudo o que um jovem tem direito. Nós queremos todos na Assembleia, porque nós não queremos uma Assembleia tipo um museu de calharia. Desculpem a expressão. A juventude é que tem que lá estar, porque nós, tudo bem que nós não vamos dizer que vamos pôr todos os jovens, não. Mas, ter mais jovens do que pessoas de idade lá dentro. Nós temos muito para dar aos jovens. Nós temos a união dos angolanos, que neste momento estão todos divididos. A Angola está como um copo de cristal, quando cai, não se aproveita nada. Está tudo aos bocadinhos. Aos autarquias, não tenho vontade de me candidatar, sinceramente, mas tenho muita vontade de ajudar.
Uhum.
Agora, os autarcas que vão falar, não sei como é que vai funcionar. Porque se as eleições nas autarquias forem como as que têm sido as legislativas, então vamos ter as câmaras todas dentro ali. E a oposição vai continuar a dizer amém. Portanto, eu não estou por aí.
Uhum.
Eu não vou por aí. Eu peço agora ao Sr. Daniel que se junte ao MUNE, ao Movimento da União Nacional. Ele realmente vai ficar a saber, a mais pormenores, quem somos, o que queremos, de onde viemos e para onde vamos.
Muito bem. Pronto, era a resposta ao nosso ouvinte, Abel Cacinda Calitangue, do Uambo. Eu vou pedir, eu tenho aqui mais ouvintes em linha já, mas Amâncio, parece também que há gente nas redes sociais, ou não?
Temos sim gente nas redes sociais, mas não colocando perguntas. Temos gente que diz que está a seguir o programa. Só para pontuar, podemos dizer que temos o Simão Pedro, temos o Amândio Januário, temos o António Jacinto, Horácio Mubana, que está nos a escutar de Moçambique, e sempre a habitual questão dos moçambicanos. Para quando?
um programa Moçambique Fala Só
do género. Também temos o Celso Pembele, que está ligado em Catumbelo, e temos de facto muita audiência nos a seguir, mas ainda não colocaram as questões que
perguntas
para a nossa convidada, então, que é Ermelinda Freitas.
Então vamos para Malanje, para António Miguel Beni. Beni, senhor Beni, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Muito bem, senhor Beni. Diga, fala só.
Sim, é o seguinte. Eu tenho vindo acompanhar o trabalho do MUNE, né?
Sim.
Dentro e fora do país. Epa, já estamos assim a tentar nos familiarizar com a COI, porque estamos a achar que é um partido que está vindo com um projeto muito sério.
Uhum.
Agora, tem uma questão. O que a gente vê aqui na oposição é algo muito diferente. É algo muito diferente mesmo. Então, nós, o que eu tenho aqui a encorajar a direção do MUNE é que, pronto, isso é um encorajamento, uma mensagem de encorajamento, é que o MUNE tem que vir mesmo com aquelas políticas muito sérias, conforme estão. Não podem se deixar levar pela incompetência dos outros, assim, tal como o regime, deixar-se levar e ser dominado e mudar de política. Tem que continuar mesmo assim, porque nós achamos que é o MUNE que vai levar a população em frente.
Uhum.
Agora, e o que eu quero aqui, a pergunta que faço é que, como dirigente, né, como dirigente, a doutora Ermelinda, como dirigente do braço feminino do MUNE em Angola, e qual é a esperança que a população angolana espera sobre a curto, médio e longo prazo?
Uhum. Muito bem. Pronto.
Essa é a minha pergunta.
António Miguel Beni. Senhor Beni, mas esperança sobre o MUNE ou sobre a situação política em geral?
Sobre a situação política em geral.
Está bem. Muito bem.
O contributo do MUNE sobre a situação política no geral.
Pronto, Ermelinda Freitas, a contribuição do MUNE a curto, médio e a longo prazo da situação política em Angola. Não sei se quer responder.
Assim como eu já disse, nós temos que dar 180 graus de estrada pequena em Angola, porque temos que começar na saúde, na educação, nas estruturas, no saneamento, em tudo, porque realmente o povo angolano merece isso tudo. Porque o povo angolano tem tido só sofrimento. E então, a partir da dita independência, então piorou o sofrimento do angolano.
Uhum.
E nós temos que mudar isso. Eu agradeço a este senhor de Malanje, que não percebi bem o nome dele. Era mas agradeço porque realmente ele está atento. Ele está atento e ele próprio, eu penso que em Malanje já tenhamos pessoas, já temos lá coordenadores, portanto ele tem que procurar e encontrar que ele vai ficar melhor elucidado daquilo que nós vamos fazer agora.
Muito bem. Ainda está em linha?
Ou então, Toto, há uma outra oportunidade. Portanto, podem entrar. Nós temos o MUNO. No site do MUNO, MUNO Angola.
Uh-huh.
O MUNO Angola, portanto, é www.muno, tudo com letra pequena. MUNO.Angola. Entra no site, tem todas as informações. E se não tiver o que eu quero, faz a pergunta, alguém vai lhe responder de certeza.
Ah, muito bem. Portanto, é www.muno.angola, é?
Sim, tudo com letra pequena.
Está bem. Muito bem. Amâncio, aí alguma coisa?
Sim, já começamos, já, como costumamos também, já começa a aquecer aqui nas redes sociais. Temos o Emanuel Gomes. Emanuel, que diz, será que o novo partido não será mais uma farinha no mesmo saco ou não será mais um partido corrupto? Essa é a pergunta do Emanuel. Temos também o Pedro Simão Esteves, que diz que está nos arredores de Paris, na França, e lamenta o assassinato do jovem Chivuco Vuco, e não há ninguém do MPLA assassinado, e porque uma Angola que é dos angolanos e não de partido único, numa manobra de manipulação. Espera o comentário da nossa convidada, a Ermelinda Freitas. E a outra questão é colocada pelo Simão Pedro, que diz que a senhora já esteve ligada recentemente ao partido UNITA. O que aconteceu para a senhora desistir do projeto da UNITA?
Ah, boa pergunta, Ermelinda Freitas. Faça favor.
Ora, portanto, quanto ao jovem Chivuco Vuco, infelizmente só se fala nesse jovem porque é sobrinho do Adão Chivuco Vuco.
Sim.
Porque têm morrido muitos jovens da mesma maneira. Ninguém divulga, é pena. Isso só revela que realmente a nossa justiça em Angola não funciona. Essa é a resposta que eu posso dar.
Uhum.
Agora a outra pergunta era sobre...
A pergunta era porque, o que é que você foi militante da UNITA, o que é que levou a abandonar o projeto da UNITA?
É assim, eu fui militante da UNITA e hoje, aliás, disse a semana passada num jornal e hoje vou dizer tudo. Pronto. Eu senti-me usada. Ora, quando uma pessoa é usada, tipo uma forma que está na dispensa e que só vão buscar quando é preciso fazer um bolo e que tem que ser um bolo especial, eu não sou descartável. Eu digo isto porque, para além de tanta coisa, eu vou dar só um exemplo. Nas eleições, vieram-me buscar para ter a filmagem para o tempo de antena. E eu me pergunto porquê. Naquela altura disse-me, senhor, era a partida onde eu estava, fiz. Mas depois, o MPLA usou a minha imagem indevidamente e o meu partido calou-se. Porquê? Essa pergunta, eu agradeço que alguém do Partido da UNITA me responda. Porque eu já fiz várias vezes essa pergunta, ninguém me responde. Na UNITA eu não tive lugar, nem como nada, não tive como membro. Apesar que todas as pessoas pensam que eu tinha um cargo na UNITA, negativo, nunca tive nenhum cargo na UNITA, nunca pertencia a nenhuma comissão na UNITA. Portanto, eu sinto que devia ter sido algo mais. Não como deputada, que nunca foi o meu objetivo, mas ter um cargo que eu pudesse trabalhar mais diretamente com o povo, mais diretamente com os direitos humanos. Porque aquilo que eu faço é por mim.
Muito bem.
Então, quando não estou bem, saio. E quando eu vejo que alguma coisa que está errada, não estão a trabalhar para o povo, estão a trabalhar para eles. Porque se a UNITA ganhou as eleições, por que legitimaram a desgraça do povo? Eu trabalho para o meu povo. Eu não trabalho para o meu partido. É para o povo que eu trabalho.
Muito bem. Então eu vou agora aqui para um outro ouvinte que está à espera, que é o ouvinte Frederico Vasco, no UIJ. Senhor Vasco, está-me a ouvir?
Estou sim, irmão Santa Rita, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, senhor Vasco, faça favor.
Antes de mais, o meu boa tarde ou boa noite antecipado ao Mano Santa Rita.
Muito obrigado.
E também juntamente da Mana Ermelinda Freitas.
Muito bem.
É, a questão que ia colocá-lo para a nossa convidada. Neste momento, preocupa-me saber daquilo que é os direitos humanos que, na qual o país vai vivendo. Nós vivemos primeiro o regime eduardista, que nós vimos vários problemas, questões de mortes, assassinatos e muito mais. Eu queria saber da Mana Ermelinda, será que este problema que nós tivemos no passado recente não está a dar uma continuidade na liderança do senhor novo presidente da República, que muitos dizem novo governo, mas eu não considero de novo governo, considero somente de uma mudança das cadeiras dentro desse governo. E a outra questão, a Mana Ermelinda é sabido que é alguém que estava como militante da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, durante um bom tempo. Será que sentiu-se fragilizado a não acender o cadeirão da Assembleia Nacional como deputada e agora está aí com um novo movimento, que é Movimento de Unidade Nacional? E também queria também saber um pouco daquilo que é a visão do MUD, não é? É MUD, nesse caso. A visão que, na qual tem sobre a questão das eleições autárquicas. Já ouvimos que, há bem pouco tempo, a Mana disse que não está preparada para tal concorrer como autarca num determinado município, mas sim, qual é a contribuição que a Mana nos traz, ou então que o teu movimento nos traz para a realização prevista das eleições já autárquicas de 2020? Tudo porque estamos a ver o modelo do governo, penso que vai mesmo funcionar, porque nós conhecemos o MPLA quando quer mesmo algo, e ele chega mesmo a alcançar, sim. Embora temos visto aí a UNITA debater de cabeça, tronco e membro contra esses indivíduos. Então, queria saber, de uma forma resumida, qual é a contribuição que a Mana nos traz no que diz respeito aos modelos na qual está a ser definido um pelo MPLA, que é o governo, que é o modelo de eleições
gradualismo
periódico, né, de uma forma faseada, e aquele que a UNITA está a defender, que é eleições autárquicas funcional, não territorial, constante.
Sim.
Geograficamente, constante, o MPLA está a defender.
Muito bem, olha.
Também,
diga, pronto. Ah, desculpe lá ao senhor Vasco, mas estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e eu quero dar tempo à nossa convidada para responder. Ermelinda Freitas, portanto, há aqui. O que é que você pensa do governo de João Lourenço? Se há mudanças, se não há, na questão dos direitos humanos? Você já falou que não tinha ambições à Assembleia Nacional durante a UNITA, mas não sei se quer expandir mais esse ponto. E depois a visão do MUNE quanto às eleições autárquicas. Faça favor, infelizmente tem um minuto para lhe dar, mas depois, se quiser continuar, depois do intervalo, continuamos. Faça favor.
Realmente, se o senhor estivesse um pouquinho mais atento, este irmão que ligou, tinha ouvido ter dito que não, nunca tive o objetivo de ser deputada, nem no Bloco Democrático, nem na UNITA. Quanto às autarquias, não é que eu não esteja preparada. Eu não quero. É diferente. Não quero porquê? Porque temos pessoas mais novas que eu, com capacidade iguais ou melhores que as minhas, que podem fazer esse trabalho e o qual eu posso apoiar. Pronto. Agora, quanto ao João Lourenço, não acredito minimamente nele, nem no MPLA. Não acredito nas mudanças, porque mudaram-se as cadeiras, mudaram de inquilino do palácio. De resto, está a continuar tudo igual.
Muito bem.
Aliás, desde que João Lourenço foi para o poder, o o povo ainda está pior que aquilo que estava com os agressores.
Irmelinda Freitas, vamos continuar já, talvez possamos expandir isto mais um pouco, mas eu agora tenho que fazer uma pequena interrupção para recordar aos ouvintes que das 18 às 18h30 estamos também em onda média, 1530, vamos continuar em onda curta a 13.630, 17.655 e vamos também continuar na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues e no WhatsApp. Continuo com Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone é João Santa Rita e Amâncio Miguel. Hoje, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, ou mesmo em onda curta, a nossa convidada é Irmelinda de Freitas, ela é ativista dos direitos humanos, faz parte do novo Movimento de Unidade Nacional e, portanto, estamos aqui a discutir a atual situação política e também a situação dos partidos em Angola. Mas antes de continuarmos, e como sempre, temos aqui uma curta revista de imprensa do Norberto Sateco, que está no Uambo.
Revista da imprensa começa com o jornal Visão, que estampa na sua capa: ex-procurador da República João Maria de Sousa, corrupto ao seu estilo. Mais adiante refere ministro da Comunicação Social, João de Melo, não é atuante, diz Alexandre Solomba. João Lourenço recebe António de Costa em 17 de setembro, só depois do fim da bicefalia, escreve o Vanguarda, que também traz na sua capa: pela primeira vez, o ano legislativo termina sem debates na Assembleia Nacional. O Liberdade destaca em caixa alta: João Lourenço defende Vicente do crime de corrupção. Jornalista derruba um corrupto em tribunal, também lê-se na capa deste semanário. Já o semanário A República estampa as 5 razões para João Lourenço defender Manuel Vicente. O Jornal de Angola chamou para a manchete: finanças repõem salários de mais de 41 mil funcionários públicos, Comissão Económica reunida na Huila. Para encerrar, o jornal O País refere que cidadãos no Lubango criticam limpeza ad hoc. Caso AGT, Nicolas desmentido pelo seu subordinado. Do Amo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Irmelinda Freitas, continua em linha, não é verdade? Irmelinda Freitas, está em linha?
Sim.
Olha, Irmelinda Freitas, eu queria-lhe só que você expandisse um pouco esta ideia de que este ouvinte falou anteriormente, que era a questão das autárquicas, mas o Movimento de Unidade Nacional, claro está, se for reconhecido como novo partido político, tenciona participar?
Não. Nós não vamos porque isso fica ultrapassado, porque nós defendemos o federalismo.
Ah.
Com o federalismo já não é. Exatamente.
Muito bem.
Portanto, nós temos, e porque se nós pensarmos bem, o país mais desenvolvido que nós temos na Europa é a Alemanha. E porquê? É federal.
Uhum.
E por isso nós temos uma Angola que dá muito bem para isso. Nós defendemos o federalismo e é isso que nós queremos.
Muito bem. Portanto, essa é uma posição idêntica à do PRS, não é verdade? O PRS também defende o federalismo. Portanto, serão dois partidos a defender um...
Pois, é idêntica à do PRS, mas nós não pensamos como o PRS.
Sim.
Graças a Deus. Pensamos diferentes.
Muito...
Nós somos elvistas.
Muito bem. Olha, então eu vou aqui... Eu já tenho também mais ouvintes aqui em linha pelo telefone, mas de qualquer maneira o Amâncio Miguel... que está aqui ao meu lado a tomar conta das redes sociais, parece que também tem mais perguntas aí, não é?
Sim, temos mais perguntas. Para já, qual é a opinião da nossa convidada? Essa é a pergunta do Simão Pedro sobre a transição política no MPLA. O que achou do inédito primeiro discurso de um presidente angolano num parlamento da União Europeia, no Parlamento Europeu, o discurso do João Lourenço? E também temos o comentário do Pedro Simão Esteves, que diz que a União tem um partido político ou uma nacionalidade. Os partidos políticos têm que renovar hoje. O partido do governo na Europa está a mudar. Os partidos políticos de tradição estão falidos. É um comentário que este nosso ouvinte faz através do Facebook. E tem também uma outra preocupação que creio que pode passar para a próxima ronda de perguntas, mas que é do Anjo Gabriel, que diz que pensa que a solução para Angola é transformá-la numa república federal. Quer mais elaboração em relação a esse aspecto.
Vai bem no que a nossa convidada acaba de dizer. Mas esta primeira pergunta, Irmelinda Freitas, sobre a transição em Angola. Vá lá, portanto, você já disse que não acredita que haja mudanças, mas pelo menos, assim, de longe, parece que há algumas mudanças. Por exemplo, uma maior abertura nos meios de informação estatais. O que é que você acha? E este ouvinte fala sobre o facto de João Lourenço estar a tentar uma nova diplomacia, tendo ido falar ao Parlamento Europeu. O que é que você acha?
O João Lourenço, na minha modesta ideia, o João Lourenço está simplesmente a mudar de fato. Porque por baixo estão outras ideias de ordem Santos. Portanto, nós estamos a continuar igual. Não vale a pena. Ele está a falar nos negros que estão fora, que têm que ir para dentro. E eu faço uma pergunta. O senhor João Lourenço, por acaso, já trouxe o dinheiro que ele levou para fora do país? Ele é que devia dar o exemplo. Ele nunca conseguiu dizer que ele tivesse já pedido, porque segundo se ouviu e passou nas redes sociais em todo lado. Só do BED, ele tinha levado 30 milhões antes de ele ser presidente. Ele já trouxe. Ele devia dar o exemplo. Já que eu ali não acredito em nada. Ali não existe nada. Isso é, mudou de fato e pronto.
Muito bem. Ok, olha, pronto, nós há que dizer que esta, portanto, esta informação, digamos assim, de que João Lourenço teria levado o dinheiro para o estrangeiro, é uma informação que não está comprovada, não é? Quer dizer, diz-se, fala-se, mas ao certo, ainda nós aqui, pelo menos na Voz da América, não tivemos nenhuma informação concreta sobre isso. Mas de qualquer maneira, eu vou agora para a Lunda Norte, onde está o ouvinte Camoço. Senhor Camoço, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Camoço. Não sei se tem uma pergunta.
Sim, eu tenho uma pergunta seguinte. Tem uma situação aqui no Lucapa.
Sim.
E eu preciso de uma ajuda da senhora que está aí e fala sobre problemas da saúde e da humanidade. Nós estamos aqui no Lucapa, somos Alfa 5, estamos a passar muito mal aqui no Lucapa, no projeto Endimap.
No projeto quê?
Endimap.
Aham, sim, diga.
Nós viemos de Luanda como Alfa 5 com projetos de fazer 6 meses. Posto aqui no Lucapa, um homem precisa fazer 1 ano ou 15 meses. Posto no serviço, 3 homens são 2 quilos de arroz, 2 quilos de massa para 15 dias. Quando você reclama, o chefe nem fala para a nossa direção. Nós queremos uma ajuda para que nos ajude.
Uhum.
Agora, o problema da saúde. Quando você está doente, nesse todo, o tá dinheiro que te dá 60 mil kwanza, é que você tira lá mais uma consulta, 30 mil kwanza aqui no Lucapa, paga a consulta. O que que nós vamos enviar para a nossa família que está em Luanda? Não temos. Não temos com quem que pode nos ajudar. Nós agora precisamos uma ajuda aqui. Estamos a passar mal. Estamos a dormir numas camas, nos é fazer pau como cama. Nós que guardamos a mina. Como que fica isso? Está mal.
Portanto, vocês foram levados para aí como guardas, é? Como guardas?
Sim, como guarda do Alfa 5.
Aham. Que é uma mina de diamantes.
Sim.
Que é uma mina de diamantes.
Uma mina de exploração de diamantes.
E pertence a quem essa mina?
Essa mina, dia 5, até apareceu uma comissão que o ministro de Geologia e Mina vinha mesmo aqui na própria mina, aqui no Lucapa, de Mapi.
Aham. Muito bem.
Sim, tá.
Pronto, olha, senhor Camoço, diga.
Estamos aqui muito mal, precisamos de uma ajuda. Só mesmo onde que nós, para você viajar, para você sair da mina, para você ir comprar um saldo ou uma gasosa, você tem que andar a pé. O cliente não pode te levar. Você tem que andar a pé, sacrificar, você tem que andar a pé até lá, fazer umas tuas compras, você traz. E está muito mal, estamos mesmo muito mal. E nós viemos das fábulas. Estamos aqui no Alfa 5, estamos a passar mal.
Muito bem. Pronto, era o senhor Camoço a partir da Lunda Norte. A única coisa que eu posso dizer, senhor Camoço, é que nós aqui na Voz da América talvez vamos poder acompanhar esse problema através de um dos nossos correspondentes. Ermelinda Freitas, eu não sei se quer comentar, isto é vá lá, uma coisa muito pontual.
A única coisa que eu vou pedir...
Sim, diga,
a única coisa que eu vou pedir é, se for possível, facilitar o meu contacto com esse senhor. É para depois lhe facilitar, através do observatório, um advogado. Que é para lhes tratar do assunto judicialmente. É a única coisa que eu vou fazer, porque infelizmente do resto todo o país está assim. Como o senhor reclamou. Mas como trabalhadores, eles têm direito a um advogado. Rádio pode tratar do assunto. E facilito, se faz favor, o meu contacto, que é para ele depois entrar em contato comigo.
Muito bem, está bem, vamos fazer isso então. Senhor Camoço, não sei se ainda nos está a ouvir. Se nos está a ouvir, de qualquer maneira, eu depois do programa vou-lhe telefonar e dar o número de contacto da senhora Ermelinda Freitas. Portanto, esperemos que isso leve a algum lugar. Amácio, mais?
Temos o Luís Sambo, que nos segue a partir da Bélgica e diz que ele é resistente de FLEC. Ele tem uma longa pergunta, mas eu vou resumir. Ele quer saber da nossa convidada, Ermelinda Freitas, como é que ela encara a situação de Cabinda acerca da sua história. Ela pergunta se o partido dela vai respeitar os acordos de Simulambuco de 1885, que define Cabinda como um protetorado. E na continuação ela pergunta também se historicamente Cabinda faz parte de Angola ou não, Cabinda é uma terra ocupada ou não, e coloca outra preocupação, que diz que o que é que a União Soviética e os cubanos foram fazer a Cabinda em 1975, a preocupação do nosso amigo Luís Sambo, que vive na Bélgica e é angolano e diz que é resistente do FLEC.
Muito bem, Ermelinda Freitas, portanto você já falou do federalismo, talvez isto seja uma oportunidade também para ver como é que isso se pode aplicar. Como é que isso se pode aplicar a Cabinda?
A resposta está aí. Agora, o que é que os cubanos soviéticos foram fazer a Cabinda? Quem lhes pode responder é o MPLA e o governo português.
Sim.
Os governos, se eles fizeram, só eles é que podem responder e, infelizmente, não sei responder.
Muito bem. Portanto, na questão de Cabinda e, como você mencionou, também das Lundas...
Mas há uma coisa. O que eu posso dizer é que eu acho que realmente Cabinda não faz parte da Angola.
Aham.
Não faz parte da Angola. Porque aquilo que eu aprendi no meu tempo de estudante é que Cabinda pediu segurança a Portugal, aqui nos anos, há 39 anos.
Sim.
E então, seguraram, e na altura da independência, os portugueses, que não deram independência nenhuma, não é? Porque eles entregaram, ofereceram Angola ao aliado, e os outros são os convidados, juntaram Cabinda também, na mesma mesa.
Pois. Portanto, muito bem, mas você pensa que a questão de Cabinda pode ser resolvida através deste sistema federal, não é verdade?
Sim, pode.
Sim. Muito bem.
Pode, sim, senhor.
Assim.
Isso é que eu apelo ao povo angolano para abrir os olhos, porque chega de mentiras. Vamos aderir ao mundo, porque nós vamos ter muitas surpresas agradáveis para o povo e desagradáveis para os dirigentes.
Aham, muito bem. Ok, então eu vou passar já aqui a outro ouvinte. Este ouvinte está em Benguela. É o ouvinte Yendelele Temba. Senhor Temba, está-me a ouvir?
Estou. Pronto, muito boa noite, Santa Rita. Muito boa noite. A nossa convidada é Ermelinda Freitas.
Muito bem.
Ativista. Muito bem. Eu começaria, portanto, a dizer assim. MPLA, patrono da corrupção em Angola, violador das leis que eles próprios aprovaram. Como é possível que esses vão combater a corrupção? 43 anos tenebrosos de corrupção, má gestão, bancos falidos. Angola é governada por comerciantes que obrigam o povo a pagar cada vez mais. Gastam bilhões de dólares americanos branqueando a imagem no Ocidente, na Europa, a mentira tem pernas curtas. Quero dizer o seguinte, por que tantos atentados aos dirigentes do Partido UNITA? Deputado na Foia foi atentado, Micaela Weber, doutor Alcides Sacala. Muitos já foram assassinados, inclusive o bode expiatório, que era o doutor Savimbi. Esse regime não poupou os negociadores. Maioria de angolanos autóctones, miseráveis, sobrevivem de $2 americanos por dia. Meia dúzia de dirigentes do MPLA sacrificam a maioria inclusive os ex-militares, que até a data presente, soldados, sargentos, aspirantes e subtenentes dos três partidos históricos, que é o MPLA, UNITA e FNLA, estão esquecidos. O que é que a senhora doutora Hermelinda Freitas pensa para defender esta classe, este momento sacrificada? Muito também bem. Lamento a doutora Hermelinda Freitas ter abandonado a UNITA e ter fundado outro partido. Devia se juntar para unir-se com a UNITA para lutar contra este partido que fica... Os afetados já não entendem. Portanto, não há nenhuma mudança aqui em Angola.
Muito
é
bem.
Tudo, senhora Hermelinda Freitas, e nossos representantes da Voz da América, com todo o respeito, estão a ajudar os angolanos para um dia sairmos desta miséria.
Muito obrigado. Era o senhor Indelele Temba, e ele estava-nos a falar do Benguela. Hermelinda Freitas, obviamente um simpatizante da UNITA, não é verdade? Pelo aquilo que ele disse, e ele exortou a voltar à UNITA. O que é que você diz?
Olha, eu sinceramente não percebi muito bem o que é que o senhor disse. Porque tinha cortes.
Ah, bem, o que ele estava a dizer, bom, basicamente ele fez um pequeno discurso a falar da corrupção em Angola, etc. Mas basicamente a pergunta, vá lá, não sei se foi pergunta ou não, mas o que ele disse foi que você não deveria abandonar a UNITA, mas sim tentar fazer uma frente comum dentro da UNITA para mudar o governo, não é?
Olha, sinceramente, sobre a UNITA, eu já disse que tinha que dizer.
Pois, eu sei.
E não vou repetir, porque até porque deve ter mais pessoas para falar.
Sim.
Mas eu já disse que tinha que dizer. E se ele faz parte da UNITA, se ele aceita engolir sapos, eu não, paciência. Eu respeito e eu te respeito. É só o que eu digo.
Muito bem. Olha, Hermelinda Freitas, eu antes de passar a mais ouvintes, quer pelas redes sociais, quer pelo telefone, eu queria lhe fazer uma pergunta. Claro está que, bem, vamos assumir que o Tribunal vai vos registar como partido político. Uma das questões a que todos os partidos em qualquer parte do mundo fazem face é a questão financeira, porque fazer campanha política através de um país tão grande como Angola requer meios financeiros. Como é que vocês veem neste momento essa questão?
Pois nós temos apoios, o líder também tem as coisas dele, temos, nós de certeza absoluta é que não vamos receber dinheiro de MPLA, isso não. Se podem ter a certeza que não.
Muito bem.
Nós vamos ter os nossos próprios meios, agora do MPLA não. É que nem pensarem.
Muito bem. Ok, eu estou a Mâncio, não sei se podemos passar aí, então eu vou para outro ouvinte aqui, que é o ouvinte Luani Muturi. Ele está em Malange. Senhor Mutuli, está-me a ouvir?
Sim, presente, estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Muturi, faça favor.
Sim, é o Luani Muturi, sim. Boa tarde à Voz da América e boa noite em Angola.
Boa tarde, obrigado, diga.
É verdade. Agradeço ainda pelo convite. Eu tenho as questões a colocar na senhora convidada ali.
Sim.
É que sentido que ela pensa na governação hoje do senhor presidente, que é o João Lourenço. Nós vimos agora, o MPLA está pretender a criar, digamos assim, o hábito de implantar as eleições autárquicas gradualmente, esquecendo os municípios, digamos assim, os municípios de esquerdo e os municípios que têm desenvolvimento à frente. Será que o MPLA vinha lido mesmo a Constituição, artigo 23.2? É um município que já anda abandonado, como Massango aqui e os outros, a dizer que não tem quadros que podem exercer esses cargos. Será que num país democrático de direito, a senhora ali está a falar dos direitos humanos, também do novo partido. É que, em que sentido nós podemos ver a manobra do MPLA a todo momento? Essa que é a primeira. A segunda é essa. Eu gostaria que a senhora me responder se o senhor ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e mais o senhor ministro da Comunicação Social se tem conhecimento que na província de Malanje tem alguns povos que falam aqui Congo, que é Massango e Marimba. E esse povo é submarginalizado e marginalizado, de facto. E precisamos de uma reportagem em Malanje desse Congo. Isso também vai criar emprego. Porque aqui ele dizia que tudo vai bem. Aqui em Massango, digo a verdade, cada vez o barulho vai continuar. Mais de 80% dos cidadãos não tem registro civil. E quando ele meteu os seus faccionistas à frente, criar bloqueio político, digamos assim, chantagem política, vestindo a sombra do partido, será que o Antônio não pode emprestar, pelo menos na sociedade civil, para ver que ele tentar corrigir o que está mal e melhorar o que está bem? Nós nunca vamos deixar barulho se o MPLA não melhorar, não trocar aquilo, porque é o partido que está governando nosso país. Estamos a ver aqui de má governação aqui no município de Massango. Os nossos filhos, quer dizer, não têm aquela forma. A senhora que está ali, que é a convidada, é bom que disse que é de novo partido, para responder e ainda fazer como que vai fazer essa diferença. Começando a partir das autarquias, do gradualismo que ele está aplicando. Dizer que é Massango, não, ainda anda no esquerdo. Como que nós vamos corrigir e melhorar essa situação? Senhora, responda aí.
Muito bem. Era o senhor Luani Muturi, em Malanje. Ermelinda Freitas, portanto, este ouvinte fala da questão das autárquicas, do gradualismo. Você já disse aqui que, portanto, o movimento não vai participar nas autarquias, mas talvez você possa dizer o que é que pensa desta questão do gradualismo. Parece que é isto que este ouvinte quer, não é?
Não estou ouvindo.
Não está a ouvir agora? Está-me a ouvir agora?
Agora estou, sim.
Olha, sim, este ouvinte, você já disse aqui que, portanto, o Movimento de Unidade Nacional não vai participar nas autarquias. Este ouvinte, contudo, queria saber a sua opinião sobre a questão do gradualismo proposto pelo MPLA para as autarquias. E ele também se queixou de falar de discriminação étnica contra bacongos em Malanje. Não sei se quer falar sobre isso também.
Não, isto é assim, o gradualismo, isto só mostra que realmente o empregado está a preparar o tacho à maneira dele.
Uhum.
E mais uma vez o povo vai sair defraudado. Por isso eu volto a dizer, adiram ao MUNE, porque nós vamos ter uma mudança radical no país, sem derramamento de sangue, sem violências, e nós temos que mudar Angola. E não é com gradualismo, nem com essa história toda, porque isto é... É conversa de aliar mais uma vez.
Aham.
Porque nós vamos falar do João Lourenço. É assim, o João Lourenço, enquanto nos hospitais não há um comprimido, uma agulha, um bocadinho de algodão, um par de luvas, ele vai gastar $70,000 a hora para alugar um avião. Mas isso não é gozar com o povo angolano.
Uhum.
Então, mas o José Eduardo Santos tinha comprado um avião de 62 bilhões, acho eu, e 500. Esse dinheiro, esse avião foi aonde? Será que o João Lourenço não pode viajar num avião que é do José Eduardo Santos? Mas aquele avião foi comprado com dinheiro da presidência. Portanto, não é do José Eduardo Santos, é dos angolanos, é da presidência angolana. Então, mas qual é a ideia do senhor José Lourenço? O que
okay.
é que levou a fazer isso? Então, mas se ele gastasse esse dinheiro nos hospitais, nas escolas, nós temos crianças, milhares de crianças que não têm escola, outras crianças que sentam-se no chão, salas com 100 e tal alunos, chegam à quarta classe e não sabem nem escrever o nome delas. Pelo amor de Deus, nós temos que dar uma virada em Angola.
Uhum. Muito bem.
Está tudo errado, isto começa errado desde o princípio até ao final, até a cabo.
Muito bem. Ermelinda Freitas, parece que o Amâncio tem aqui mais uma pergunta das redes sociais. Estamos a ficar com pouco tempo. Diz-a.
Tenho uma pergunta e um comentário. O Anjo Gabriel coloca a seguinte pergunta, que também tem um tom de comentário. Será que a política de ajuste de contas vai ajudar Angola? E a outra pergunta é de Ed Andrade, que diz que gostaria de saber da nossa convidada qual é a política do seu partido para defender o direito das mulheres em Angola.
Muito bem. Boa pergunta, boas perguntas, Ermelinda Freitas. Aqui há tempos nós tivemos aqui aos microfones da Voz da América o líder da UNITA, o Isaías Samacuva, que se mostrou contra uma política de ajuste de contas, de levar gente do MPLA a julgamentos por alegada corrupção ou outros alegados crimes. Ele disse que isto poderia causar grande instabilidade dentro do país. E este ouvinte pergunta precisamente isto. Ele diz que ajuste de contas vai resolver alguma questão ou não. Qual é a sua opinião? Diga. Não estou a entender. Parece que está a chegar muito mal. Vamos tentar mais uma vez. Está-me a ouvir? Não. Parece que a chamada caiu. Portanto, eu vou recordar aos ouvintes que estamos aqui, portanto, com Ermelinda de Freitas, ativista dos direitos humanos. Ela lidera o Movimento de Unidade Nacional. É um novo partido angolano, ou pelo menos já se, portanto, apresentou os papéis para se registar como tal. Ermelinda de Freitas tem criticado asperamente o papel também dos partidos da oposição. Tornou claro, contudo, que não é parte do Movimento de Unidade Nacional, portanto, aceitar dinheiro do MPLA, que o movimento vai poder fazer campanha por si próprio sem qualquer ajuda do MPLA. Ela disse já aqui no programa que não considera que o presidente João Lourenço seja uma mudança no país. Portanto, estamos a tentar reativar o nosso contacto com Ermelinda Freitas. Não sei se vamos conseguir. Eu, entretanto, tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o Eduardo Oceias, no BIE. Senhor Oceias, está-me a ouvir? Senhor Oceias, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, muito bem.
Muito bem. Olha, senhor Oceias, infelizmente parece que perdemos o contacto com a nossa convidada, mas de qualquer maneira, o que eu vou lhe pedir é se você tiver um comentário ou uma pergunta para fazer, e se nós reativarmos o contacto, passamos a pergunta. Faça favor.
Muito obrigado. Quero, antes de mais, saudar aí o nosso jornalista João Santa Rita.
Muito obrigado.
E a todos os ouvintes que estão a nos acompanhar a esta hora.
Muito obrigado.
Eu tenho uma questão que não é dirigida à nossa convidada. A minha preocupação é com aquilo que foi a tendência da campanha do MPLA durante para a corrida às eleições. Que foi um tom muito acentuado de melhorar e corrigir na qualidade de cidadão. Mesmo embora não ter votado a este programa, pois que não me tinha satisfeito na última. Vejo que aquilo que tinha prometido em corrigir o que está mal não está acontecendo. Vou me referir concretamente à província em que eu falo, especificamente ao município do Andulo, que é o município mais a norte do Guiné. Notamos que as mesmas pessoas que faziam e desfaziam no tempo do José Eduardo dos Santos, que até foram manchados com hábitos muito mal utilizaram aquilo que é a conduta de certos dirigentes. São os mesmos que foram reconduzidos para cargos de governação. Por exemplo, nós tivemos problemas que os cargos de chefia para o Ministério da Educação só poderiam ascender aqueles que tinham uma certa intimidade com o partido, e muitos desses não oferecem qualidade para aquilo que se pretende. Pensávamos que com a vinda de João Lourenço esta questão poderia se alterar, mas é a mesma coisa. Ainda notávamos mesmo que nesse último concurso público para o preenchimento de vagas, o MPLA criou um núcleo de explicação ou formação de membros para depois passarem para o concurso. Nas suas instalações, e criou muita, muita tristeza para as pessoas, porque pensávamos que devia se corrigir primeiro mexendo as pessoas que agiam mal. E depois disso, vermos quais são os primeiros resultados. Vimos que os primeiros têm dias de governação, depois para frente, quase que não se faz nada, a coisa tende a piorar.
Sim, sim.
Agora, queria também apelar mesmo, eu sei que alguns dirigentes também do MPLA têm escutado esta emissora, para que pudessem pelo menos dotar um sistema de denúncia para aqueles que mal se procedem, principalmente nas administrações municipais, que é lá onde a vida se apresenta mais difícil mesmo.
Muito bem, então, boa sugestão.
A convidada queria só chamar uma atenção. Os nossos
obrigado.
Alô, sim.
Sim, sim. Olha, eu vou ter que o interromper porque estamos a chegar ao fim, mas essa sugestão é muito boa e se dirigentes do MPLA estiverem a ouvir, pois espero que aceitem essa sugestão. Muito obrigado. Era o ouvinte Eduardo Oceias, no BIE, com que vamos terminar esta edição do Angola Fala Só. Perdemos contacto mesmo quase ao fim com Ermelinda Freitas, mas eu quero lhe agradecer aqui em nome de todos nós a sua colaboração. A Ermelinda Freitas era, portanto, do novo partido, ou novo movimento de unidade nacional, que quer concorrer às próximas eleições e mudar Angola. Portanto, a todos os ouvintes que participaram, eu quero recordar que têm que sempre mandar o seu número. Se querem participar pelo telefone, não basta mandar só uma vez. Se quiser participar para a semana, tem que mandar de novo o número. Portanto, muito obrigado a Ermelinda de Freitas, a todos os ouvintes pelo telefone e pelas redes sociais que tiveram connosco. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só.